Boa noite, com vocês o nosso programa de todo final de domingo, Noites de Domingo. O Noites de Domingo, que vai ao ar todos os domingos, neste mesmo horário, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido por 25 blogs e sites parceiros. O nosso muito obrigado aqui, nosso abraço aos nossos parceiros. E iniciamos o programa de hoje, como sempre, parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando a todos que esta nova etapa realmente chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, de novas oportunidades para que todos concretizem os sonhos mais desejados. Bem, eu desejo que realmente faça votos, né, para que o fim de semana tenha sido bem agradável para todos vocês, com muita alegria, e esperando, inclusive, que essa noite também o seja. Hoje nós iremos abordar um tema que tem sido muito controverso, né, nas mídias convencionais e não só, que é o tema religião. Mas o trazemos como conhecimento da história, né, através dos tempos, das suas contribuições e das suas invenções. Mas queremos deixar claro que aqui não fazemos nem como crítica e muito menos como apelação. O nosso posicionamento neste programa, como todos sabem, é o autoconhecimento e a transmissão do conhecimento, né, a fim de nos podermos entender melhor para que o caminho à busca de um ser feliz nos seja mais leve. Bem-vindos a todos e obrigado pela audiência. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Eu não quero que vocês presente aqui na Acústico Nat Roots do Rio de Janeiro. Vamos juntos. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça.
Pois é, gente. Bem, então vamos iniciar o programa de hoje com um tema muito presente: o casamento. Um casamento que, segundo muitos, se trata de uma invenção cristã. A união indissolúvel, celebrada por um sacramento, ela substituiu antigos costumes de poligamia, costumes provocados por uma grande mudança, né, nos hábitos europeus. No ano 392, o cristianismo foi proclamado a religião oficial e, entre os anos 965 e 1008, eram batizados somente os reis da Dinamarca, da Polónia, da Hungria, da Rússia, da Noruega e da Suécia. Então, destes dois factos, resultou o formato do casamento. Isso em princípios do ano 1000, com uma face totalmente nova. Durante o Sacro Império Romano Germânico, que sucedeu ao desaparecimento do Império Romano, dirigido por Otto III, de 998 a 1002, houve realmente uma famosa transformação das sociedades urbanas romanas e também das sociedades rurais germânicas e eslavas. E as uniões entre homens e mulheres eram então, gente, o resultado complexo, né, de renitências pagãs, de interesses políticos e de uma poderosa evangelização. Amor, desejo que tudo tenta monopolizar. Caridade, terna unidade, ódio, desprezo pelas vaidades do mundo e por aí vai. Então, esse breve exercício escolar, escrito no dorso de um manuscrito do início do século XI, exprime bem o conflito entre as concepções pagã e cristã do casamento. Para os pagãos, fossem eles germânicos, eslavos ou ainda mais recentemente vikings, instalados lá na Normandia desde 911, o amor era visto como subversivo, como destruidor da sociedade. Para os cristãos, como o bispo e escritor Jonas de Orlan, o termo caridade exprimia com o significado conjugal um amor privilegiado e de ternura no interior da célula conjugal. Então, esse otimismo, ele aparecia em determinados decretos pontificais. Por meio de quê? Por meio de termos como afeto marital, que em latim maritalis affectio, ou amor conjugal, como em latim dilectio conjugalis. Então, evidentemente, o ideal cristão era o quê? Era abrir mão dos bens deste mundo, desprezando-os, né? O que constituía um convite ao celibato convencional. E aí a Europa pagã, mal batizada no ano 1000, ele apresentava, portanto, uma, podemos dizer, uma concepção de casamento totalmente contrária à dos cristãos. Então, o exemplo da Normandia é ainda mais revelador, E por quê? Por ser muito semelhante ao da Suécia ou então da Boêmia. E os vikings, eles praticavam um casamento poligâmico com uma esposa de primeiro escalão, que tinha todos os direitos, e com esposas ou concubinas de segundo escalão, né? Cujos filhos não tinham nenhum direito, a menos que a oficial, ou seja, a esposa oficial, fosse estéril ou tivesse sido repudiada. Então as cerimónias de noivado organizam o quê? Organizam a transmissão de bens. Mas não havia casamento verdadeiro, a não ser que tivesse havido uma união carnal. Então na manhã da noite de núpcias, o esposo oferecia à mulher um conjunto, muitas vezes bastante significativo, né, de bens imóveis também. Era ele chamado de presente matinal, Morgenbag, então que os juristas romanos batizaram de dote. Portanto, o papel da esposa oficial era bem importante, sobretudo se ela tivesse muitos filhos, já que o objetivo principal da união era a procriação. E essas uniões, elas eram essencialmente políticas e sociais. Eram uniões decididas pelos pais, prática, aliás, ainda muito presente em alguns países do mundo de hoje. Mas tratava-se então de constituir unidades familiares amplas, no interior das quais reinasse a paz. Por isso, as concubinas de segundo escalão eram chamadas de Frieden ou Frila, ou seja, calções de paz. Na verdade, o que eram elas? Elas vinham de famílias hostis de longa data. E o que é que acontecia? Que acontecia que, a partir do momento em que o sangue de ambas as famílias se misturava, a guerra já não era mais possível. E assim, as mães elas escolhiam as esposas dos filhos ou os maridos das filhas, sempre nos mesmos grupos clássicos, a fim de quê? A fim de salvaguardar essa paz. Se uma esposa, por exemplo, morresse, o viúvo se casaria com a irmã dela. Era normal. Então, dessa forma, pouco a pouco, as grandes famílias, elas se iriam tornando cada vez mais chegadas por laços de sangue, chamada consanguinidade, pela aliança, a chamada afinidade, e finalmente, completamente incestuosas. Então, acrescentemos a esse quadro, né, as ligações entre os homens, a adoção pelas armas, o juramento de fidelidade e outras ligações feudais, né, que acabariam por triunfar no século X como um verdadeiro parentesco suplementar, isso segundo a expressão de Mark Bloch, né, e aí teremos a prova de que esses casamentos pagãos não deixavam nenhum espaço livre para o sentimento. E assim, quando o amor se manifestava, ele só podia ser adúltero ou então assumir o formato de um estupro, né, maneira de tornar o casamento irreversível, ou então de um rapto mais ou menos combinado entre o raptor e a raptada. Isso a fim de quê? A fim de ludibriar a vontade dos pais. E nesses casos, o amor era efetivamente subversivo, uma vez que destruía o quê? Destruía a ordem estabelecida. E ele se tornava sinónimo de morte e de ruína política, como inclusive a prova o romance de fundo histórico verdadeiro, Tristão e Isolde, né, transmitido oralmente pelo mundo europeu de então, o celta, o franco e o germânico, que nos diz que Tristão, sobrinho do rei seu vassal, cometeu ao mesmo tempo incesto, adultério e traição para com o rei Marco, o marido de Isolde. Aliás, ele mesmo diz, após o seu primeiro encontro, que venha a morte. Então, nas sociedades antigas, sociedades obcecadas pela sobrevida, a vontade de potência, de poder, era mais importante do que a vontade de prazer. Pois aquelas tribos de imensas famílias, elas não conheciam nenhuma limitação administrativa ou externa. Então, esse quadro, amigos ouvintes, ele deve ter sido abrandado somente pelo facto de eles terem estado em contacto com países cristãos, ou então com povos das regiões mergulhadas no cristianismo, como, por exemplo, os normandos batizados do século X que eu vos falei antes. Então, em decorrência, duas estruturas coexistiam, mais ou menos confundidas. E por volta do ano 1000, também, o bispo da Islândia, ele teve uma dificuldade para separar um chefe da tribo, um chefe já casado de sua concubina, especialmente porque ela era sua própria irmã. Facto que sustentava aí a opinião de que seu irmão, o bispo, não passava do quê? Não passava de um tirano. Então, nos séculos 10 e 11, também, os duques da Normândia tinham dois tipos de união. regularmente isso, uma esposa oficial, franca e batizada, e uma ou mais concubinas. Guilherme, por exemplo, conquistador, que tomou a Inglaterra em 1066, tinha o codinome de Bastardo. E porquê? Por ter nascido de uma união desse tipo. Então, a entrada de Falésia, seu pai, Roberto, o demônio, teve a atenção chamada por uma jovem que, no lavadouro da cidade, calcava a roupa, quer dizer, batia a roupa com os pés, nua, como com suas companheiras de tarefa. Né? Para quê? Para melhor salvar a roupa. Então, naquela mesma noite, com a autorização de seu pai, essa mesma lavadeira, Arlette, a jovem, ela se viu no quarto do Duque, né? Usando uma camisola aberta na frente. A fim de quê? Nos diz o monge Weiss, que contou a história: aquilo que varre o chão não possa estar à altura do rosto do seu príncipe. Então, esses amores à dinamarquesa demonstram o quê? Demonstram que as mulheres eram livres, mas com condição de aceitar uma posição secundária. Então, essa duplicidade de situação no mundo ocidental, no mundo oficialmente cristão, mas ainda pagão, acabou por se complicar quando as mulheres conquistaram poder. Algo facilitado, por quê? Pela matrilineariedade das origens germânicas. Então, algumas incentivavam os maridos a se proclamarem reis, por quê? Por serem elas de origem imperial carolíngia. Então, castelãs, senhoras de grandes propriedades, ou então mulheres de alta nobreza, elas utilizavam o casamento como quê? Como um trampolim para a sua ambição. Em Roma, Marozia, ou Mariúcia, né, que foi mãe do Papa João XI, filho de sua ligação com a também Papa, né, com o também Papa Sérgio III, viúva do primeiro marido, Guido da Toscana, meio-irmão do rei da Itália, Hugo, ela acabou convidando esse Hugo a se casar com ela. Mas Alberico II, seu filho do primeiro casamento, acabou por expulsar do castelo de Santo Ângelo, onde foram celebradas as núpcias, aquele que ele considerou um intruso, manipulado por sua mãe. Então, amigos ouvintes, aos olhos de inúmeros escritores eclesiásticos, como o caso do bispo Ramaderis de Verona, a libido feminina ela era perigosa e devia ser reprimida severamente. O facto de que velhos países, como por exemplo o caso da Espanha, a Itália e também o Reino dos Francos, embora cristãos, isso já havia cinco séculos, eles não tivessem ainda integrado a doutrina do casamento. A ponto, por exemplo, de o rei Hugo ter tido duas esposas oficiais e três concubinas. Prova o quê? Prova o quanto, então, essa doutrina ela estava na contramão do seu tempo. Mas, contudo, ela fora claramente afirmada e até respeitada desde que Ambrósio declarava lá no ano 390 que o consentimento faz as bodas. E a isso o concílio de Ver acrescentar no ano 755 que todas as bodas sejam públicas e que uma única lei para os homens e para as mulheres. Então, reclamar a liberdade do consentimento dos esposos e a condição de igualdade do homem e da mulher era utópico, sobretudo numa sociedade romana tão patriarcal como se via. Todavia, progressos importantes ocorreram no século X. E isso graças a quê? Graças à repetição da apologia do casamento, símbolo da união indissolúvel entre Cristo e a Igreja. Então, após a atitude irredutível do arcebispo Dinkmar e do Papa Nicolau I, o divórcio de Lotário II, por repúdio de sua esposa Tautberga, devido à sua esterilidade, como eu vos falei anteriormente, tornou-se impossível. Isso após o ano 869, ano de sua morte. Tão incompreensível que era para os contemporâneos, o casamento não se baseava somente na procriação. A aliança era mais importante do que um filho. Então, mais do que ninguém, longe dos discursos sobre superioridade da virgindade, o Wickmayer havia demonstrado, né, que um consentimento livre, sem união carnal, consentida ou consecutiva, quero dizer, não era um casamento. Então ele prefigurava assim a noção de nulidade instituída pelo decreto de Graciano, lá no ano 1145. porque em decorrência a isso, os rituais, como escreveu Bouchard de Orms, por volta do ano 1000, traduziam o nível da disciplina do casamento à doutrina otimista dos moralistas carolíngios. Assim, o que é que acontece? A união carnal, consequência do consentimento entre um homem e uma mulher, e não várias, né, é o espaço, então, da santificação dos esposos. E o ideal da monogamia, de fidelidade, de indissolubilidade, tornou-se tanto mais possível porque, no final do século X, desapareceu a escravidão de tipo antigo nos países mediterrâneos. E aqui abriu o quê? Abriu um novo espaço. Assim, um novo espaço acabou por se abrir para o casamento cristão. E isso graças aqui ao surgimento do concubinato com as escravas, que não tinha nenhuma liberdade. Então essa foi também a época em que as determinações dos concílios tornaram obrigatória a validade do casamento dos não libertos. Mas um outro combate chegava a seu ponto culminante, isso no ano 1000, ou seja, a proibição do incesto. Essa proibição, iniciada a partir do século VI e quase bem sucedida na Itália, na Espanha e na França, essa interdição enfrentou, contudo, uma forte oposição na Germânia, na Boêmia e também na Polónia. Porque proibidos, em princípio, até ao quarto grau entre primos e irmãos, os casamentos de consanguinidade e de afinidade, eles foram punidos e os culpados separados. Mas mais tarde, a partir de Gregório II, lá isso, 715-735, a proibição ela foi estendida ao sétimo grau, sobrinhos à moda da Bretanha, né? Então, assim como também aos parentes espirituais, como o caso do padrinho e da madrinha. Então, não haveria mais aliança a não ser com estranhos, com quem fosse outro, mas de modo algum com aquele ou aquela com quem já existisse um tipo de ligação. E o que é que aconteceu? As consequências sociais de tal doutrina foram incalculáveis na época, porque ela obrigou cada um a procurar um cônjuge longe da sua aldeia e de seu castelo. E acabou por quê? Acabou por destruir as grandes famílias de dezenas de pessoas, né, que viviam sob o mesmo teto, e por favorecer a formação de um grupo nuclear do tipo conjugal. E acabou também por suprimir, assim, então, as sucessões matrilineares e a escolha dos esposos pelas mulheres. Então, a exogamia tornou-se obrigatória. E aí a Europa se abria para o exterior. A seguir eu vou falar com vocês também sobre um assunto muito interessante, que é a virgindade. Fiquem por aí, a gente volta já. Você está no programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela audiência.
Eu não gosto de dormir triste, sei lá, não sei. Tenho medo da minha cabeça no escuro, pensando sem parar. Sem parar, me levar pra bem longe, onde eu não sei. Encontrar meu caminho de volta, chegar onde o medo vai. Thank you. checaram de um medo vai
volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Você está, estamos falando sobre religiões e invenções, não é? E agora, obrigado a todos aqueles que estão chegando por aqui agora, que agora nós vamos falar sobre essa tal virgindade. Na Alemanha, desde os concílios de Mongúncia em 813 e de Worms em 868, os casos de casamentos incestuosos mantidos pela obstinação das mulheres, eles não eram poucos, não, eles eram numerosos. Na Boêmia, o segundo bispo de Praga, o Adalberto, um grande amigo do imperador Otto III, ele havia conseguido, no ano 992, um edito público que o autorizava a julgar e a separar os casais incestuosos. Mas isso foi um insucesso. E foi um insucesso tão retumbante que ele se desgostou para sempre isso de sua tarefa episcopal, e acabou preferindo ir evangelizar os prussianos, que acabaram até por martirizar em 23 de abril de 1997. Então, a dinastia dos Otto, que havia restaurado o Império em 1962 na Alemanha e na Itália, nem por isso deixou de apoiar a Igreja em sua empresa de transformação e de catequização. E suas esposas, elas eram o exemplo, já que Edith, no ano 946, e Matilde, no ano 968, além de Adelaide, no ano 1999, foram consideradas santas. Então, os clérigos, que relataram suas vidas, em particular a de Matilde, insistem não na viuvez ou nos atos de fundação de mosteiros, mas sim no papel de esposa e mãe. Então, sua santidade, ela provinha do quê? Ela provinha essencialmente do casamento e do papel de conselheira junto a seu imperial esposo. Então a leitura dos ofícios, passagens da vida de Santa Matilde, não teve uma influência desprezível sobre as audiências populares, porque se a Alemanha foi então uma frente pioneira na cristianização do casamento, não foi bem esse o caso do reino dos francos. Por exemplo, Emma, esposa traída do duque de Aquitânia, o Guilherme V, vingou-se de sua rival, mandando que ela fosse violada por toda a sua guarda pessoal. E Berta, filha do rei da Borgonha, tendo enviovado, pôs o seu olhar sobre o jovem Roberto, filho de Hugo Capeto, né, para fazer um casamento hipergâmico. Então, esse exemplo ele é bastante revelador. A legislação da Igreja acerca do casamento cristão ia de encontro, então, aqui, à mentalidade da época. E, no entanto, o amor conjugal de caridade, o que eu vos falei, o dilectus caritatis, começava a subsair ao amor de posse, o libido dominandi. Então, por volta do ano 1000, a expansão urbana e também o início do desbravamento e da cultura dos campos acabaram por permitir que a família nuclear monogâmica se multiplicasse. E aí, as células rurais foram destruídas pela necessidade de ir buscar um cônjuge mais longe, como eu também já vos falei. Porque somente a nobreza e as famílias reinantes, essas mais antigas, acabaram por resistir, fechadas em suas relações feudais, ao contrário dos recém-chegados ao poder. E aí os outros que acolheram e adotaram a doutrina cristã como uma liberação e se lançaram com ousadia na direção do leste, para além do rio Elba, a nova fronteira de expansão europeia. E dessa forma, da concepção do amor como subversivo e criador de morte, nós passamos a de um amor construtivo, promotor de vida. Então o desejo foi integrado no casamento com a união carnal, espaço de gozo mútuo. A procriação tornou-se aqui então um bem do casamento, entre outros. E aí a poligamia desapareceu. E também a publicidade do casamento acabou por se instalar. As proibições de incesto permitiram que se descobrisse a necessidade de alteridade, né, e a afirmação da diferença sexual como sendo uma força de construção. Então, esse momento de otimismo e também de vitória sobre o amor de morte pagão, à moda de Tristão, explica o elan prodigioso da Europa, né, no início do ano 1000. Mas eu não iria além do final do século XI, porque também por volta do ano 1000, as diatribes de São Pedro Damião e Raterius de Verona contra o casamento dos padres anunciavam um outro combate que terminaria na reforma gregoriana e no triunfo do celibato convencional. Então, em consequência, o elogio da virgindade passou a ser mais e mais preponderante, a ponto de quê? A ponto de fazer triunfar uma visão pessimista do casamento. E tanto isso é que é verdade que a história do casamento cristão é feita de alternâncias entre sucessos e crises. Mas vamos então nos fixar no próximo bloco na religião cristã. Fiquem por aí, a gente volta já já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado a todos pela vossa audiência. Fiquem conosco.
A quem tenha medo, 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 vida que está perdido, sozinho, sem guito e bem longe do ninho. Sinto do vinho, do grito e medo do vizinho. Sinto do fumo, do fogo, da água, do mar. Sinto do fundo, do poço, do louco e do ar. Medo do medo, medo do medicamento. Medo do raio, do trovão e do tormento. Medo pelos meus, medo de acidentes. Medo de judeus, negros, árabes, chineses. Medo do eu bem te diz, medo de dizer feliz. Medo da verdade, da cidade e do apocalipse. Medo da banca roxa e medo do abismo. Medo de abrir a boca e do terrorismo.
Tenhamos medo.
Realmente, o medo é a base, né, de toda e qualquer religião. Sem a colocação do medo, né, geralmente as pessoas, elas não se lembram, né, da sua religião. Os medos, os receios, tudo isso aí. Mas então, a verdade é que muitas doutrinas cristãs, diferenciadas entre si, elas acabaram surgindo desde as primitivas comunidades cristãs. A origem dessas comunidades se deu, como devem saber, em plena expansão do Império Romano. Porque, como o Imperador Romano era também a figura religiosa máxima do Império, quaisquer seitas, elas eram prejudiciais ao seu poder absoluto. E dessa forma, as comunidades cristãs deste período, elas acabaram por ser perseguidas. No entanto, mais tarde, o Império Romano acabaria por adotar as crenças cristãs como sua religião oficial, ocorrendo assim a fundação da Igreja de Roma. E assim, a partir daí, originaram-se as diversas doutrinas cristãs. Com a excomunhão, do patriarca de Constantinopla pelo Papa, isso no ano 1054, acabou por gerar uma cisma e, como consequência, a fundação de uma outra doutrina, a Igreja Ortodoxa, cuja concentração de fiéis acaba por se localizar mais ao leste europeu e porções centrais ao longo do continente asiático. Por outro lado, séculos mais tarde, a reforma, desencadeada por Martinho Lutero, foi um movimento de contestação aos preceitos religiosos e também até à própria organização clerical católica. E com isso surgiram diversas doutrinas, sob a ordem do protestantismo, e ao longo dos tempos foram várias religiões originadas a partir desta ramificação como por exemplo a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana, etc, etc, etc. Então, o marco fundamental da origem do cristianismo se refere ao nascimento de quem? De Jesus Cristo. E uma série de feitos miraculosos são vinculados a essa figura. E nesse período, a disseminação da religião pelas camadas mais populares deveu-se à dedicação nas pregações realizadas pelos 10 apóstolos de Cristo, que, como todos devem saber, é o André, o Bartolomeu, o Filipe, o Tiago filho de Alfeu, o João, o Judas Iscariotes, o Judas Tadeu, o Mateus, o Pedro, o Tadeu e o Tomás. Mas a grande expressão cristã, ela acabou por se dar séculos mais tarde, com a própria expansão colonial dos povos cristãos europeus colonizados, que acabaram por levar a fé cristã para o Alemar, no período das Cruzadas. No Brasil, a fé cristã ela foi trazida inicialmente, como todos nós sabemos, pelos primeiros catequizadores da Companhia de Jesus. Então, o calendário internacional ele torna o nascimento de Jesus Cristo como um marco referencial para a contagem dos anos. As datas cristãs comemoradas, como todos sabemos, é o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o Dia dos Reis, a Quaresma e a Páscoa. A Ascensão e o Pentecostes também constituem datas comemorativas, embora elas sejam mais difundidas apenas entre os seguidores de algumas das doutrinas originadas do cristianismo. A Bíblia Sagrada, constituindo a obra central, né, para o cristianismo como um todo, ela encerra as ideias fundamentais da crença. E o cristianismo se baseia o quê? Se baseia na crença monoteísta, ao contrário das crenças contemporâneas da sua origem. Então, segundo a religião, Deus é o quê? Deus é o Criador de todas as coisas no universo, tendo criado o mundo em 7 dias. É o Gênesis. Então, as religiões cristãs, elas preconizam o amor a Deus e ao próximo, conforme os ensinamentos de Jesus. E se acredita na ressurreição de Cristo. E é também estabelecido o conceito da Santa Trindade, em que Deus é o Pai, Jesus Cristo o Filho e o Espírito Santo a presença contínua de Deus na Terra. Mas a representação de Cristo é um tema polémico. É um tema polémico que desde o século XVIII desperta a curiosidade de vários pesquisadores e religiosos. Porque, na verdade, essa polémica ela remonta à sociedade onde o próprio Cristo nasceu. Porque os judeus, preservando os ideais de sua prática religiosa e condenando a idolatria dos estrangeiros, ele proibia a produção de retratos. E dessa forma, a missão de revelar as feições do líder religioso acabou por ficar a cargo de diversos pintores e escultores que se lançaram a essa mesma missão. E um dos mais antigos relatos sobre a representação de Jesus foi constatada em uma narrativa mítica do século VI, referente ao sudário de Verônica. Segundo o mito, Abgdá, rei de Edessa, atual Síria, enviou um artista para que o mesmo pudesse produzir um retrato de Cristo. E esse emissário, ao encontrar o líder religioso, não conseguiu cumprir a sua missão. E não conseguiu cumprir a sua missão, pois o rosto de Cristo emanava, segundo ele, uma intensa luz. Com isso, Jesus então teria usado uma toalha que acabou por ficar marcada pelos traços de seu rosto. Então, no entanto, amigos ouvintes, a primeira representação histórica comprovada, ela foi encontrada em uma parede de Pedagogium, a antiga escola da Guarda Imperial. E neste desenho, criado por volta do século III, há a representação de um homem com cabeça de asno crucificado, enquanto um grego lhe presta adoração. Então, a imagem depreciativa, provavelmente, ela seria de autoria de algum soldado romano, não muito convencido do caráter divino do Messias. Então, sendo a idolatria a imagens igualmente reputada por cristãos primitivos, muitos subvertiam a ordem com a criação de diversos símbolos que remetiam a Jesus Cristo. E entre esses símbolos, nós podemos destacar o quê? A cruz, as iniciais de seu nome e a âncora. Havia também um acróstico produzido a partir da fase Jesus Cristo, Filho de Salvador, onde as suas iniciais elas formavam a palavra peixe, animal até hoje, inclusive, associado ao cristianismo. No entanto, a reputação a uma representação humana de Cristo, ela logo passou a ser praticada pelos cristãos. Isso a partir do século III. Então, utilizadas como grande meio de divulgação e também de conversão religiosa, as imagens de Cristo, elas passaram a contar com uma diversa gama de situações encenadas. E uma das representações mais comuns coloca Cristo em meio aos animais, fazendo alusão à ideia do poder que o Messias teria de liderar os cristãos e também de converter os homens. Então, em outras imagens também mais poderosas, nós percebemos uma tentativa de valorização da dimensão sobrenatural de Cristo. E nesse tipo de representação, nós temos a ação do Messias, por exemplo, durante os julgamentos do juízo final, onde estaria separando os bons e os maus. Em outras representações com temática semelhante, Cristo também aparece realizando milagres por meio de uma varinha que leva nas mãos. Outro tipo ainda alude também à pregação religiosa, mostrando o quê? Mostrando um Cristo jovem, um Cristo palestrando aos seus seguidores. Então, todas essas representações de um Cristo imperioso e ativo, elas acabam de perder espaço ao longo da Idade Média. E a partir da Baixa Idade Média, nós temos várias representações em que Jesus sofre com os suplícios do seu processo de crucificação. E, de facto, a imagem predominante de Jesus Cristo, ela tem um rosto de traços suaves, pele clara, olhos claros, barba fina e cabelos ondulados. Mas essa representação, ela surgiu no tempo das cruzadas, época em que os não brancos representavam os pagãos. E também em um recente estudo desenvolvido pela Universidade de Manchester, tendo como base o crânio de um judeu do século I, houve a tentativa de se formular um desenho aproximado de Cristo naquela época. E por meio de avanços de avançados recursos de computação gráfica, esses pesquisadores chegaram à conclusão de que Jesus provavelmente teria um rosto arredondado, cabelos negros, pele amorenada e uma barba grossa. Mas um número cada vez maior de pessoas, milhões delas em todo o mundo, elas dizem acreditar que a vida definitivamente acaba depois da morte e que não existe Deus nem um plano divino. E esse movimento parece estar ganhando uma força exponencial. Aliás, em alguns países, o ateísmo assumido ele nunca foi tão popular. Há muito mais ateus no mundo hoje do que jamais houve, tanto em números absolutos quanto em porcentagem da humanidade. Segundo uma pesquisa do Instituto Gallup International, que entrevistou mais de 50 mil pessoas em 57 países, o número de indivíduos que se dizem religiosos caiu de 77% para 68% entre os anos 2005 e 2011, enquanto aqueles que se identificaram com os ateus subiram de 3% para 13%, a proporção desta parcela, né? Então, académicos ainda estão tentando destrinchar os fatores complexos que levam um indivíduo ou uma nação ao ateísmo. Mas existem alguns pontos em comum, que parte do apelo das religiões está na segurança que ela oferece em um mundo de incertezas. Então, como eu vos falei, o medo. Por isso, não por acaso, nações que registram maiores taxas de ateísmo tendem a ser aquelas nações que oferecem a seus cidadãos uma estabilidade econômica, política e existencial relativamente alta. Para Zuckerman, o capitalismo e o acesso à tecnologia e à educação também parecem ter relação com o declínio da religiosidade em algumas populações. O Japão, a Grã-Bretanha, o Canadá, a Coreia do Sul, a Holanda, a República Tcheca, a Estónia, a Alemanha, a França e o Uruguai, onde a maioria dos cidadãos tem raízes europeias, são países, por exemplo, onde a religião era importante há apenas um século, mas que agora mostram os menores índices de crença religiosa no mundo. Mas mesmo assim, o declínio da fé parece ser global, inclusive em países que ainda são fortemente religiosos, como é o caso do Brasil, o caso da Jamaica e o caso da Irlanda. Mas já os Estados Unidos, eles são entre os países mais ricos do mundo, mas também apresentam altas taxas de religiosidade. Ainda assim, uma pesquisa recente da Pew revelou que entre 2007 e 2012 o número de americanos que se declararam ateus subiu de 1,6% para 2,4%. Então, declínio, no entanto, não quer dizer desaparecimento. Tá? Para Ara Norevzaia, psicólogo social da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, o autor do Big Woods, Grandes Deuses, em tradução livre, para ele, a segurança existencial é mais vulnerável do que parece. E conforme as mudanças climáticas trouxeram destruição e os recursos naturais foram escasseando, o sofrimento e as dificuldades podem inflamar a religiosidade. Então, por alguma razão, a religião parece dar um sentido ao sofrimento, um sentido muito mais do que qualquer ideal secular. Então, mas mesmo se até os problemas do mundo eles fossem milagrosamente resolvidos e todos nós vivêssemos em paz e igualdade, as religiões ainda estariam em nós e entre nós. E isso porquê? Porque um buraco na forma de Deus parece existir na neuropsicologia da nossa espécie. E isso graças a quê? Graças a uma falha na nossa evolução. Para entender isso, é preciso investigar a teoria que estabelece que o homem tem duas formas de pensamento básicas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 2 é um sistema que evoluiu recentemente, segundo eles. O sistema 2 é a voz na nossa cabeça, a voz que nos permite planejar e pensar logicamente. O sistema 1, por outro lado, ele também é intuitivo, instintivo e automático. E essas capacidades, elas se desenvolveram regularmente nos seres humanos, independente de onde nascerem. São os chamados mecanismos de sobrevivência. O sistema 1, por exemplo, nos faz buscar padrões para entender melhor o mundo e também procurar o sentido de eventos aparentemente aleatórios, como, por exemplo, desastres naturais ou a morte de um ente querido. Além também de nos ajudar a evitar os perigos e a encontrar um parceiro. Alguns académicos até acreditam que o sistema 1 também permitiu que as religiões surgissem e se perpetuassem, porque ele nos prepara para instintivamente nós lutarmos forças naturais, mesmo quando elas não estão ali. Milênios atrás, isso provavelmente acabou até por ajudar o homem a evitar alguns perigos, como por exemplo um leão escondido atrás de um arbusto. Mas isso nos tornou vulneráveis a supor a existência de agentes invisíveis, como por exemplo um Deus benevolente, que está aí toda hora, todo dia, em todo lugar, olhando por nós. Então ateus têm que lutar contra toda essa bagagem cultural e revolucionária. Seres humanos, eles querem naturalmente acreditar que fazem parte de algo maior, que a vida não é completamente inútil. Porque nossas mentes, elas têm fome de propósito. Nossas mentes, elas têm uma fome de justificativas. Da mesma maneira, também em todo o mundo, muitas das pessoas que dizem não acreditar em Deus ainda têm algum tipo de crença supersticiosa, como por exemplo fantasmas, astrologia, karma, reencarnação ou telepatia. Outros, para guiar seus valores, tendem a se apoiar no que pode ser interpretado como representações religiosas, como por exemplo o yoga, os esportes de equipe, a natureza e outros elementos mais. E um exemplo claro disso é o facto de a bruxaria estar ganhando popularidade nos Estados Unidos, enquanto o paganismo ser a religião que mais cresce na Grã-Bretanha. Então as experiências religiosas, elas também têm se manifestado das maneiras mais estranhas. Além disso, a religião, ela promove o quê? Ela promove a coesão e a cooperação em grupo. Porque a ameaça de um Deus todo-poderoso, observando tudo e todos, qualquer pessoa que sair da linha, ajudou a manter o quê? A ordem em sociedades antigas e também nas não tão antigas, como também algumas, né, até finais do século passado, do século XX. E, novamente, insegurança e sofrimento também podem ter ajudado a incentivar a consolidação de religiões com códigos morais mais rígidos. Há ainda também aqui uma explicação puramente matemática por trás da aptidão das religiões para que elas prevaleçam. Em várias culturas, as pessoas que são mais religiosas, elas tendem a ter mais filhos. E acontece, acrescentemos a isto o facto de que, normalmente, as crianças elas seguem o exemplo dos seus pais em sua decisão sobre a religião. E um mundo completamente secular parece cada vez mais impossível. Então, por todos esses motivos, psicológicos, neurológicos, históricos, culturais e logísticos, especialistas, eles acreditam que as religiões provavelmente nunca irão desaparecer. Sejam elas mantidas pelo medo, sejam elas mantidas pela adoração, as religiões conseguem muito bem se perpetuar, senão, realmente, não estariam mais entre nós. Mas, a seguir, eu quero voltar a frisar o tema ateísmo, né? E o que é que as religiões estão fazendo para fazer em frente ao que chamam de influência de grupos religiosos na política. É importante nós também refletirmos sobre isso. Fiquem por aí, vocês estão na Cultura Online Brasil, com o nosso programa todo final de domingo, noites de domingo. E obrigado a todos pela audiência.
Assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais escura. Eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo. Tá ruim pra disfarçar. Não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos, no vão das coisas que a gente disse. Não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. Quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É.
falei, volto então com o nosso programa Noites de Domingo. Esse programa aqui é para elucidar e também para nos trazer alguns números, algumas perspectivas, né? Porque realmente é sabido, né, de que as igrejas, especialmente a Igreja Católica, ela tem vindo a perder dia após dia adeptos, seja por exemplos, seja por controvérsias, seja por questionamentos. Nós que frequentamos as comunidades, que temos um contacto mais direto com as pessoas, realmente às vezes nós nos colocamos em certas situações que difíceis de explicar. E o que se ouve muito comumente é: por que é que Deus consentiu, por exemplo, uma criança ter sido assassinada, o pobre ter sido assassinado? Por que é que Deus permite, por exemplo, que o rico tenha mais condições de sobrevivência que o pobre? E por aí vai. Bem, muitos questionamentos. E o que se tem visto realmente é uma pulga maciça, né, das igrejas. As igrejas que têm andado a captar mais seguidores são chamadas evangélicas. E porquê? Porque elas, primeiro, elas, através do medo, né, do receio e da provocação do medo, né, elas utilizam também do materialismo, ou seja, do sucesso rápido, da obtenção de coisas rápidas, coisas materiais rápidas, né? Algumas até estão começando a seguir, né, certas religiões tradicionais africanas, né, fazendo de dentro das suas igrejas rituais absolutamente conhecidos já nos rituais das religiões africanas. Mas então, para que a gente possa entender um pouco mais porquê desses movimentos, a política hoje, inclusive, está contribuindo muito para isso. Porque para fazer frente ao que chamam de influência de grupos religiosos na política, organizações de ateus brasileiros, eles estão aumentando cada vez mais o seu alcance, usando a mobilização, seja pelas redes sociais e eventos que estão, ou então eventos temáticos em todo o país. Os ateus ainda são realmente uma minoria de cerca de 615 mil pessoas no Brasil, isso segundo dados do censo 2010. Na categoria sem religião, que também inclui agnósticos, o número já ultrapassa os 15 milhões de pessoas, segundo o IBGE. E nos últimos anos, novas associações têm sido criadas para reunir os não-crentes, isso em torno de questões como, por exemplo, o combate ao preconceito e a defesa, por exemplo, da laicidade do Estado brasileiro. No mês de fevereiro deste ano, o segundo Encontro Nacional de Ateus, organizado por parceria entre as principais associações do país, reuniu ateus e agnósticos simultaneamente em 28 cidades de 25 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, inclusive com transmissões ao vivo de palestras e discussões. Em São Paulo, a edição do 2013 teve 750 pessoas, mais que o dobro do 2012. Então, na capital paulista, o encontro teve palestras sobre assuntos como o ateísmo na filosofia francesa e sobre o Estado laico, este com o Procurador Regional dos Direitos de Cidadão de São Paulo, o Jefferson Dias. Então, entre os palestrantes, também estava um comediante que ganhou popularidade na internet, satirizando pastores evangélicos. Na página do evento no Facebook, cerca de 1.700 pessoas confirmavam a presença, mas o número menor de participantes reais acabou por não decepcionar os organizadores, porque, segundo o Washington Alain, que é o diretor jurídico da Sociedade Racionalista, foi a organizadora do encontro, ele disse à BBC o seguinte: quando a gente organiza eventos no Facebook, sabe que vem entre 40% e 60% das pessoas. A gente ainda está anestesiado, porque não pensava que poderia realizar isso e ter sucesso. Então, o presidente da Sociedade Racionalista, o Diego Lacatos, ele disse que o encontro começou com uma tentativa de comparativização entre ateus de todo o país. Segundo ele, abro aspas, no primeiro momento não estávamos tão interessados em promover discussões mais profundas. Foi uma coisa bem mais informal, que aconteceu no Parque do Ibirapuera. Mas ao longo desse ano, alguns temas surgiram com mais força e se tornaram mais relevantes, como a defesa do Estado laico. Então nós vemos uma bancada evangélica, por exemplo, tentar barrar discussões importantes na nossa sociedade de um ponto de vista religioso, e achamos que isso aí é perigoso. Então o primeiro encontro deu um impulso no número de adesões à sociedade racionalista pelo site, de acordo com Nakatos. Agora cerca de 600 pessoas se filiam a cada mês. Então este mesmo número também era o máximo arrebanhado pela Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, a ATEA, a maior do país, até a sua entrada no Facebook em 2010. Porque muitos ateus são visceralmente contra, por exemplo, o prosetilismo. Eu não entendo. Porque, de acordo com o engenheiro Daniel Sotomayor, fundador da ATEA, a criação de uma página no site mais do que dobrou o número de adesões, que já chega a 209 membros por mês. Até hoje já tem cerca de 7.800 membros filiados e 230 mil fãs no Facebook. Cerca de um terço que corresponderia ao número de ateus calculados pelo IBGE. Então, segundo ele, segundo Sotomayor, ganhamos um impulso nas associações com a chegada do Face. Segundo ele, e palavras dele, eu sempre fui contra porque a nossa associação é de ativismo no mundo real. Na minha longa experiência de ativismo online, eu percebi que, especialmente entre ateus, as discussões tendem a gerar mais calor do que luz. Sotomayor diz ainda que o objetivo da ATEA é criar indignação em relação à discriminação de ateus e fazer com que o Brasil, 120 anos depois da proclamação da República, se torne, de facto, um Estado laico. Então, congregar os ateus em uma organização atuante, no entanto, não é fácil, de acordo com Sotomayor. O maior desafio é a indiferença dos ateus. Por segundo ele, abro aspas, grande parte dos ateus tem uma independência intelectual tão forte que acaba sendo contraproducente a eles mesmos. E eu entendo que lutar contra o preconceito e a favor da laicidade deveriam ser causas caras, não só aos ateus, mas a toda a sociedade. Então, o proselitismo, segundo Sotomayor, também tem que ficar de fora. Para quê? Para conseguir mais mobilização dos associados. Se nós nos voltássemos para isso, nós teríamos um público menor, porque muitos ateus são visceralmente contra o proselitismo. Então eu não entendo, acho que todo grupo organizado tem não só o direito, mas é até esperado que eu pratique o proselitismo. O Greenpeace faz isso, os partidos políticos também. Então, a ênfase nas leis e na discriminação, no entanto, não é suficiente para que religiosos apoiem a causa, segundo Sotomayor. Algumas pessoas religiosas entram em contato com a associação, mas é um número pequeno, muito menor do que as pessoas que mandam e-mails de ódio. Então, desde o começo, segundo palavras do Sotomayor, abro aspas, desde o começo, desculpem, venho tentando contactar minorias religiosas. Os mais interessados nisso são os grupos religiosos afro-brasileiros, que também são afetados, como nós, pela discriminação e pela violação da laicidade, que também é o caso dos homossexuais. Um dos grandes parceiros nossos, da ADGLT, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, é realmente um dos grandes parceiros. Ao contrário da ATEA, a Liga Humanista Secular do Brasil, criada em 2010, tem cerca de 3% de religiosos entre seus membros e pouco mais de 500 filiados que não se declaram ateus. Nós temos até mesmo um pastor de uma igreja evangélica, inclusiva, no Rio de Janeiro, que é nosso colaborador. Diz Asa Dalstron Elzer, de 56 anos, atual presidente dessa associação. Então a adesão de religiosos, segundo Elzer, tem a ver com o facto de que ateísmo é secundário na Liga. Nós entendemos como benéfica a associação com pessoas religiosas de mente mais aberta. E existem muitas, na verdade. Nós combatemos as arbitrariedades cometidas por instituições religiosas. Elzer cita também que restrições a homossexuais ou mulheres impostas por algumas religiões como justificativa para a parceria entre a Liga e o movimento LGBT, as organizações LGBT são as que têm mais força atualmente para se opor a essa bancada teocrática no Congresso. A Liga ela tem cerca de 2.800 membros e mais de 17 mil fãs no Facebook. E, segundo ele, o seu site voltado para céticos, para agnósticos, para ateus, para livres pensadores e secularistas, o fundador da organização, Aurélio Vieira, que é o geneticista, né, que ganhou fama na internet ao responder com um vídeo no YouTube à argumentação do pastor evangélico do Silas Malafaia contra o homossexualismo. Então, o aumento da adesão, segundo a diretora da LIS, aconteceu a partir de setembro de 2012, depois da realização do primeiro congresso humanista. E, segundo ela, também a internet ajudou muito, mas os encontros reforçam a ideia de ações sociais para que não tenham, então, um dia um governo que nos obrigue a fingir que temos uma religião se a bancada teocrática conseguir impor as suas ideias. E, segundo ela, é isso que eles querem evitar. Então, eu termino esta analogia de hoje pegando emprestada uma crónica de Mário Quintana, O Tempo. A vida realmente é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, nós perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Então agora é tarde demais para ser reprovado. Porque se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Eu seguiria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais, não deixem de fazer algo do que gosta devido à falta de tempo, nem a imposições. Não deixem de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz ou infeliz. Então a única falta que terá será a desse tempo que infelizmente nunca mais voltará. Então, chegando ao final do programa de hoje, eu espero ter dado uma ideia, né, sobre a evolução da religião de uma forma bem sintetizada, né, de factos, né, especialmente na história recente, para que a gente tenha uma ideia que realmente tudo se modifica, até as crenças e até a religião. Tenham todos uma ótima noite. Muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência e até a próxima semana com mais um programa Noites de Domingo.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de lidar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez fluir em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Milhões de coisas que não sonho em minhas mãos. Amanhã será um outro dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez fluir em minha vida. Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Tem saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Tem saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre.
Cultura Online 100% Brasil.